Shut up and sit down.
Fala, caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
Bob Sampaio.
Olá, pessoal.
E Gabriel.
Salve.
E no programa de hoje vamos falar sobre aqui o documentário da Netflix A Noite que Mudou o Pop. E bora lá. A Noite que Mudou o Pop, documentário desse ano aí da Netflix, dirigido pelo Bob, vou pedir aqui pela pronúncia do sobrenome dele, Nguyen. Vou dar uma olhada aqui nas coisas que ele fez, tem um que eu fiquei interessado aqui, né, ele é mais diretor de coisa de documentário, eu fiquei interessado no Be Water, né, que é sobre o Bruce Lee.
Bruce Lee. Nunca viu a entrevista? Entrevista é legal, que ele dá num... Mano, não lembro quem é o cara, velho, mas sei que dá entrevista pro mano e fala, né, que tem que ser como a água. A água no chá, ele é chá. A água no mar, é mar. Água na chuva é chuva. Ela sempre se adapta. Eu achei bem da hora.
Interessante.
O conceito que passa no bagulho é bem da hora.
Perguntar o Bob aí que deu a ideia pra gente gravar isso aí. É, o que queria gravar aí sobre esse documentário, Bob?
Fala aí pra gente. Então, eu acho que eu sou o mais velho aqui. Na época eu até tava vivo, em 85, tinha uns 12 anos de idade. E eu lembro quando passou, naquele tempo as coisas aconteciam e todo mundo ficava sabendo, porque você só tinha basicamente a televisão. Visão para conhecer as coisas, principalmente sobre música. Foi um lançamento mundial, foi uma febre. Eu cheguei a comprar, minha mãe comprou um LP para mim e eu sempre gostei da música. E eu nunca tinha parado para pensar como eles tinham feito aquilo. Na minha cabeça, até vou ter comentado com a Bia antes de começar o podcast, eu pensava que, pô, os caras fizeram uma superprodução, levaram um mês para gravar, chamaram da cantora separadamente no estúdio, gravaram separadamente, treinaram, aí depois editaram, aí chamaram um dia todo mundo só pra filmar o videoclipe. Eu nunca imaginava que aquilo tinha sido feito em uma noite. Sabe? Viraram a madrugada fazendo. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que era, tinha sido feito assim. E a chance de isso não ter rolado, de ter dado uma grande merda na noite foi, assim, muito grande, né? E por uma, sei lá, por um milagre muito talento, principalmente do cara que foi o maestro, né, o Quincy Jones, que conseguiu ser o professor, parecia que ele era o professor numa sala de quinta série, cada um querendo fazer a coisa de um jeito, gente conversando, gente indo, ele conseguiu colocar ordem na casa e fez esse sucesso tremendo, que atemporal, que até mesmo quem nasceu depois, assim como vocês, conhecem a música, conhecem a letra, conhecem a história. Então foi, acho que para muitos daqueles artistas que estavam naquele dia, foi a noite da vida deles, né? Por isso que eu assisti o documentário e, pô, apareceu na minha Netflix, eu assisti, nossa, fiquei apaixonado pela história.
Quem talvez não conheça do World por causa do clipe, talvez lembre do Big Brother, né? Big Brother 3, nossa querida Sol aí.
É sério?
Cantando daquele jeitão.
Ela cantou, eles estavam, sei lá, numa prova dentro de uma gaiola. E aí ela começou a cantar, mas assim, ela não tinha a mínima noção do inglês que ela tava falando. Ela ia no O, ia de Silva, se Samaraque. Ela cantava sem a menor vergonha. Virou uma meme na época.
É maravilhosa essa versão também, gente. Procurei.
Nossa, eu acho que eu tenho leves lembranças disso só porque você falou do meme da gaiola. Ok.
Porque uma coisa que eu gostei muito do documentário, né, é que, assim, né, eu conhecia, né, o Yard Old, mas também não sabia absolutamente nada dessa coisa, assim. Eu só até explico o clipe, né, porque o clipe é uma parada, assim, muito, entre aspas, nas coxas, né.
Assim, né, mas assim, pra gente que viu o clipe pronto, nossa, é uma super produção. Aí é que eu fiquei sabendo que foi uma ideia aqui do Lionel Rich com o Michael Jackson de fazer algo, os Estados Unidos fazer algo para combater a fome na África. Sendo que na Europa, eles já tinham, os cantores na Europa já tinham feito, né? Os americanos falaram, vamos fazer também. Aí começou uma ideia deles. Aí eles começaram a falar, pô, por que a gente não chama mais cantores americanos? Eles pensaram, Ray Charles, começaram a falar, mas o Michael Jackson conhecia outros cantores que eram amigos dele, começou a pensar, quem que pode chamar? Vamos chamar Prince, vamos chamar o Bruce Springsteen. E por, aí eles pensaram, mas como é que a gente vai juntar toda essa constelação pra gente fazer isso? Eles lembraram, pensaram, vai ter o AMA, né? Que era uma premiação da música numa noite em janeiro de 85. Vamos lá, vamos aproveitar essa noite, que é praticamente um alinhamento de planetas que só vai acontecer nesse dia. A gente convida todo mundo, traz todo mundo meio que em segredo pra um estúdio, que senão ia fazer. Imagina, se as pessoas descobrissem que no estúdio vão estar 40 dos maiores cantores dos Estados Unidos. Ia ser uma baita confusão. Você vê assim, quando a ideia vai crescendo e você vê, tem já Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, o Stevie Wonder. Essa gente é como se fosse um imã. É quando você consegue juntar, fica mais fácil chamar as outras pessoas. Eles chamaram Bob Dylan, Tina Turner, aí chamaram a Cyndi Lauper, um monte de Kenny Rogers, só gente muito foda, né?
Diana Ross.
Nossa, uhum. É difícil falar, você vai esquecer alguém, né?
Vou citar aqui o nome da galera que cantou aqui, né? Teve o Quincy Jones, era o maestro ali da galera, né? Produtor e tal, né? Aí, vamos lá, vai demorar um pouquinho, gente, porque é gente pra caramba. Lionel Richie, né? Steve Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, que eu fiquei surpreso. Eu jurava que o Billy Joel era britânico. Na minha cabeça, ele sempre foi britânico.
Charlie britânico.
Mas Michael Jackson, Diana Ross, né? Johnny Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, LaToya Jackson, Janet Jackson, Tito,
Randy
Jackson, Marlon, Jermaine, Jack, que é a família Jackson inteira, praticamente.
Ele chamou todo mundo da família, né?
Waylon Jennings, que eu acho que esse, se eu não me engano, esse cara saiu no meio da parada. Não sei se ele aparece, mas ele...
Ele fala, né? Essa porra aqui é demais pra mim.
Porque o Stevie Wonder começou a viajar, ele fala, vamos incluir um dialeto lá do...
Suali, só que não era
nem, isso.
Da Etiópia, né?
Esse cantor era um cantor de música calda, falou, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei essa língua, não, vou embora. Aí ele falou, tchau, foi embora. Simplesmente assim, continua aí.
A Bette Midler, John Oates, Jeffrey Osborne, a Anita
Pointer, é isso?
Né? É a Anita Pointer, Anita Pointer, a Isa Point, o Harry Belafonte, né? Que foi o idealizadores do projeto, né? A ideia é parte dele, né?
Sim.
A Sheila E, né? A gente vê ali depois, tem uma... Que ela era namorada do Prince na época, né?
Falando que eles só chamaram a Sheila. Eles chamaram a Sheila E, devido a ela ser a namorada do Prince, pra atrair o Prince cantar junto, né?
E ela tem essa mágoa até hoje, porque, né, fica claro ali na, quando ela fala, né?
Que só me chamaram, me usaram por causa do Prince.
O Bob Geldof, o Lindsey Buckingham e o Steve Porcaro, né?
Na orquestra temos Brasil, Zil. O Paulinho da Costa, e é um percussionista, é brasileiro.
Sim, é verdade. Ele trabalhava muito com o Michael Jackson, ele também tá, acho que no thriller, ele era também.
Thriller e Madonna. Madonna não tá, né? Incrível.
Madonna não tá, porque... Não sei de quem foi a ideia, ou eles chamariam a Madonna ou a Cyndi Lauper. Não sei por que não poderiam ter as duas juntas.
Pois é.
E aí eles... Porque, pô, seria ótimo, podia ter, cabia por aí, mas aí não chamaram a Madonna, só a Cyndi Lauper. E ela tava no AMA, ganhou o prêmio e tudo mais.
Eu acho que foi alguma coisa de ego, né? Isso é a rivalidade, então isso fala muito no... Fala muito na... Claro, né? Eu gosto, né? Até o Quincy colocou aquele aviso, né? Deixa o seu ego, ao entrar, deixa o ego na porta.
É.
Muito legal.
É muito bom, né? Porque, tipo, é um aviso muito real, mas ao mesmo tempo é uma pericadinha justamente no ego deles, né? De, tipo, é claro que eu consigo fazer isso, ou algo do gênero, sabe? Funciona muito bem, foi muito inteligente ele ter colocado isso.
Sim. Mas é o mesmo rolê de Prince e Michael Jackson, né? Porque se tivesse também, juntos, teria dado algum probleminha, né?
Eles eram rivais mesmo na época, será? A imprensa que criaram, né?
Não sei se eram inimigos, mas eles disputavam muito, né?
Tinha muita rivalidade. Não, e até mesmo fala, né? Ele quer participar, mas ele quer fazer um solo de guitarra num lugar separado.
Ai, meu amigo, não vai ter solo de guitarra. Tá.
Porque o Prince também...
E a ideia é fazer tudo junto, né?
O Prince era um cara bem...
Parece.
Muito, né?
E assim, e ali ele, assim, não só o Michael, né, também, que na época ali tava lançamento do Thriller, né, que era foi o álbum mais vendido da história, simplesmente. E, pô, e o Prince tava com o Purple Rain, né, o filme, eu acho, na época aí.
Tava no auge, a maioria, a grande maioria ali tava no auge da carreira, e muitos, o Lionel Rich tava já começando a carreira solo dele, já tinha estourado com as músicas, muito foda. Era...
Eu gostei até que um cara fez a brincadeira, se cair uma bomba aqui, aí ele fala, o fulano de tal lá volta pras paradas de sucesso, né?
Nossa, sacanagem, mano.
Que faz sentido, né? Porque tava ali a nata do pop americano, né?
Sim.
Pop soul americano, country também, né?
Uhum. Billy Nelson tá lá no bagulho e tá o qual.
Sim, Kenny Rogers também, né?
Isso.
Era country. Bob Dylan também, ele tinha uma pegada calma.
Não parece que eles se encontravam muito, não, né?
É, principalmente, eu não sei se vocês sentiram isso, mas toda vez que a câmera pegava o Bob Dylan, eu ficava com dó dele, mano. Parecia muito que ele não queria estar lá, ou que ele tava, tipo, o tempo todo desconfortável, não só na hora que eles, de fato, conversaram que ele estava, sabe? Não. Nossa. Sei, parecia que ele tava prestes a explodir o tempo todo, mano. Eu tava muito, alguém abraça esse cara, pelo amor de Deus. Dá um salgadinho pra ele, uma água, não sei.
Claramente ele tava desconfortável ali em todo momento, assim. Acho que...
O tempo todo, né?
Pode ser também pelo estilo de canção, né? Que é uma parada meio coral, né? Então não é o que ele tá acostumado, né? Ele fala isso, né? E pelo alcance de voz dele, né? Que a galera canta ali, ele não é o estilo dele, né?
Você coloca uma Diana Ross do lado do Bob Dylan, caralho, é muita loucura. É completamente diferente a voz. O
Bob parece que é uma voz... Mas... Acho que o Bob Dylan tava rolando uma síndrome de impostor nele, que eu sentia até que ele tava se sentindo menos que todo mundo. É que o estilo dele, como você falou, era um cara mais que recitava as músicas. Não era aquele cantor que tinha, como Al Jarreau, que a boca do cara é um instrumento musical. Ele tá meio tímido ali. E ele tá, eu fiquei com uma imagem muito melhor dele depois que eu vi o clipe, porque eu achava ele meio metido, mas pelo contrário, era um cara muito simples.
Pois é.
Precisou muito.
Parece tímido pra caramba.
Precisou muito do Stevie Wonder pra conseguir gravar.
Pois
precisar gravar.
Eu gostei muito. Né? Porque, tipo, não do ponto de vista de música, apesar que eu fiz parte de coral, mas do ponto de vista de dança, tinha muito isso às vezes. Tipo, eu era uma pessoa que vira e mexe, o grupo avançado, a gente tinha que, sei lá, todo mundo decorou a coreografia, vai dançar um por um na frente do time inteiro, galera gravando pra anotar o que você fez de errado, sabe? Pra poder te falar depois. E mano, eu tava vendo a cara do Bob no meio do rolê e eu tava tipo, nossa, eu te compreendo, cara. Eu queria muito, nesses momentos, pedir pra todo mundo, pelo amor de Deus, sai dessa sala, deixa só o professor comigo, que eu não sei fazer isso, não, sabe?
E aí,
nossa, demais.
Quem não conseguiu alcançar esse timbre, fica quieto. Ele ficou quieto a música inteira, fiquei falando, não, eu não consigo.
Pois é.
Eu tô do lado aqui do Ray Charles, como é que eu vou me equiparar a voz do cara, né? E aí todo mundo num ritmo se balançando pra direita, pra esquerda, e ele tá ao contrário de todo mundo.
Sim.
E aí quando o Steve Wonder ajuda ele começa a se sentir mais confiante, ele começa a soltar, ele até dá um sorriso, né?
É bonito,
assim,
né?
Nossa, o cara, você vê que ele é uma pessoa normal, sabe? Com seus medos, assim, eu achei muito legal ver isso, né?
Isso, essa parte do documentário de, tipo... ver lados que a gente, obviamente, né, não vê desses cantores. Eu achei muito, muito interessante, tipo... aquela cena também da Cyndi Lauper, que ela acha que a galera tá rindo dela quando ela tá cantando e descobre que na real é o barulho dos colares. Nossa, é tão bom, cara.
É muito bom. A gente tá ouvindo vozes aqui.
Ela parecia uma maraca humana. Toda ela se
demais.
Mexia e acho que o microfone tava levantando na lapela, fazendo um barulhão ali. Eles não estavam preparados.
Né?
Eles estavam saindo de um show, de um evento, né?
Pois é. Mas eu achei muito interessante que, tipo, a galera tava real tão nervosa que, tipo, a primeira reação dela foi pensar que a galera tava rindo dela e não que, tipo, era qualquer outra coisa, tipo, alguma coisa técnica, seja lá o que for, sabe? E que bom que depois que eles descobriram que era, todo mundo deu risada e ela ficou claramente, né, mais tranquila. Mas eu achei um momento muito, muito único, não sei.
O Al Jarreau, ele tava bêbado cantando. Ele ficou tomando vinho a noite. Ele já chegou lá, já devia ter chegado, porque saíram do evento, já mamado. Chegou lá, ele bebia um vinho atrás do outro, não parava parava de rir, tava super relaxado, muito engraçado de ver.
Até demais, digamos.
Até demais, me deu um nervoso, cara, eu preciso dizer que eu fiquei um pouco incomodado, eu nem tava lá.
Porque aí você pensa que além de tudo, cuidar de um bêbado.
É, nossa, mano.
Que pariu, mano.
O bagulho é um trabalho integral já por si só, né, quando você não tem que fazer uma gravação numa noite.
Com 40 estrelas.
No meio,
né,
do bagulho, não, e foi, eu não lembro, alguém lembra quanto tempo que foi ao todo? Porque eu sei que chegou uma hora que eu parei de contar, eles começaram a falar, tipo, 2 da manhã, 4 da manhã, eu já tava, tipo, tá bom então, é a minha insônia versão música.
Eu acho que chegou até as 8 da manhã.
Até as 8 da manhã.
8 da manhã, né? Só veio o relógio, 2 da manhã, 2 da madrugada, 3 da madrugada, eles não tinham chegado nem na metade ainda.
Ai, que delícia.
E me surpreende o e-mail ter acabado tão cedo.
É verdade, né? Porque eu acho que a gente tem a sensação de que acaba tarde, que a gente assiste daqui do Brasil. É lá quando acabar às 10 horas lá, aqui já, dependendo do local que é lá, já, às vezes é na costa oeste, né? Outro lado, acho que são 4 horas de diferença, aqui já são 2 da manhã. Mas acho que acabou mais cedo.
Sim. Uma coisa que me surpreendeu é quanto o Steve Perry é a cara do André Matos.
Ele é do Journey, né?
Journey, é.
O André Matos é o que cantava do Xamã, não é?
Xamã, é.
Ah, nossa. Ok.
Cara, eu fiquei, caraca, são muito parecidos. E uma coisa legal, eu gostei muito do documentário, é que a gente não vê só o lado do, por exemplo, da galera música, né? Vê o lado técnico também, né? Mostra os aspectos técnicos, né? Que fala ali a galera de som, de luz, né? O cameraman. O câmera que aparece ali, pra mim, é um dos melhores, cara. Que ele fala, ah, a gente, pô, eu tô nesse evento aqui maravilhoso e você pago, né?
Ainda você depois, paga por isso. Depois ele descobre que era voluntário, é muito bom.
Olha, cara, não vai, ninguém vai ser pago aqui não, isso aqui foi voluntário. Ele falou, ah, tudo bem, pelo menos eu tenho uma camiseta maneira e uma excelente história pra contar, né?
Quem não pagaria a pressão?
É, pois é.
Sim, que ele. Até ele fala, pô, eu posso tocar aqui o. Que era o Steve Wonder, do lado do Steve Wonder. Podia, se eu esticar a mão, eu toco nele, assim. Cara, isso é muito Vingadores.
Bem isso.
É o Vingadores da música.
É assim, é toda a parada, assim, a reunião, o plano, a reunião ali pra fazer, que tem que fazer tudo em segredo. E assim, e é bom ver essas paradas, assim, coisa antiga, que a gente vê muito as coisas da época, né? Cara, o que é aquela agenda do agente lá, cara? Eu falo. Ele sai com uma mala, ele andava com uma mala, só com uma agenda, com contato de todo mundo. Cara, isso é a marca de uma época.
Esse é um cara que toda vez que vai pegar um avião devia ficar nervoso, né? Imagina se extravia essa maleta aí.
Acho que ia com ele na cabine, ele nem despachava.
Nem dá, é. Compra uma senha a mais pra deixar a maleta do lado, né?
É, pelo menos pra mim, assim, que eu não conhecia esses personagens, assim, ir atrás do pesquisar os personagens e tal. Não só os músicos, né? Não só os artistas também. Essa galera, toda a galera envolvida, né? Então, pô, eu curti muito isso também.
E uma coisa que eu gostei muito também, que, tipo, eu conhecia a Cyndi Lauper, mas eu não sabia, tipo, eu não me liguei na época que ela, no meio daquela galera, era, tipo, a protagonista de anime também. Eu achei tão engraçada porque eu já tava acostumada, né, tipo, do estilo dela, mas eu não tinha parado pra pensar que, tipo, ela, sei lá, do lado do Ray Charles, é muito distante, sabe? E aí toda cena que tinha todo mundo junto, assim, meu olhar ia direto pra ela. Eu achei muito bom. Parecia muito, do nada, um shonen, tipo, quem é a protagonista? E quem que era, eu não lembro, tinha, quem que era a pessoa que tava do lado dela, que comentou também que toda vez que ela entrava pra cantar, era muito alta, porque como uma pessoa com enxaqueca, eu prestei muita atenção nisso também, eu fiquei...
Hugh Lewis.
Isso, também fiquei tipo, nossa, mano, cara, se teve alguém que...
Sofreu pra chegar no
foi.
Tom dela.
Sofreu, ai, mano. Mano, é muito alta, ela tá de parabéns.
A parte dela é muito boa.
Uhum.
A parte dessa cena é muito boa.
O próprio Hugh Lewis, né, que ele fala, ah, já comprei, se não vai vir, tem que ter um outro solista aqui, né? Ah, é você.
Ele se fode muito.
É.
Caraca, cara, o que que eu faço? Eu tô aqui, tô sofrendo,
que
né?
Substituir o Prince, só o
só
Prince.
Isso, só suave. Se alguém saiu com enxaqueca desse lugar, foi esse cara.
Ah, mas o Rio Lewis é um cara muito mais bacana que o Prince, né? É muito foda.
Na época, pô, é o Prince, tá ligado?
Ah, sim, mas na época ele já tinha feito, não, ele não tinha feito, foi o ano do lançamento do De Volta para o Futuro, tinha estourado, era foda.
Ele já tava estourado.
Ah, pode crer.
É. Ele participa do filme, inclusive, do De Volta para o Futuro, vocês sabiam. Ele, na hora que o Marty McFly vai fazer a audição, ele é o que tá com o microfone, no megafone, e desclassifica o Marty McFly, fala que ele toca alto demais. O próprio Hugh Lewis que faz uma ponta.
Muito bom, mano.
Muito legal.
Não, E você vê também que foi toda uma conjunção de fatores que deu muito certo, né? Não só a galera tá ali no EMA, né? Porque, pô, Bruce Springsteen tinha acabado de sair de turnê, voltar de terminar a turnê, né? Tava em Skin Buffalo, tava nevando, mas conseguiu chegar. Eu acho que o Ray Charles, não, o Steve Wonder tava na Filadélfia. Tinha, na realidade, tinha tudo pra dar errado, né? Mas deu certo, no final dos contos.
Tu tem que dar, né? Dar, né? É muito foda.
É, era pra acontecer mesmo, é, né? Aquela parada, assim, né? Era pra acontecer e aconteceu.
Olha, assim, a gente sabe que deu certo porque fez sucesso. Agora, quantas coisas já não foi... Se já tentaram fazer, não deu certo e a gente nunca ficou sabendo também, né?
Ah. Uhum. Total.
Mas acho que esse aqui, acho que não tinha como, né?
Ah, até tinha, né? Você viu o caos que tava aquele bagulho.
Ah, sim, sim. Ah, não. No caso de não acontecer, né?
Quase momentos, acho que o pessoal teve medo. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Porque uma das coisas que eu acho assim, incrível é a escolha do que cada um ia cantar, porque tem que ter muito dom musical, né, pra você montar esse quebra-cabeça na sua cabeça. Não é um quebra-cabeça de imagem, é um quebra-cabeça de vozes. Saber, essa voz encaixa aqui, depois vem essa daqui. Tem que ter muito talento pra fazer isso.
Sim, então, por isso que tinha que ter os caras certos, né? O atrás das pessoas certas também, né? Porque o cara lá tava estudou lá o tom de voz de todo mundo, né? Então, imagina a cabeça desse cara, né? Que teve que escutar pelo menos mais de 50 vozes lá.
Esse cara, ele não só ouve a música, como ele vê a música, não é possível.
É, então... ele tem algum poder ali que a gente não tava sabendo. Porque não tem como não, cara.
E isso fica mais impressionante no tempo que foi feito, né? Foi em um mês, né? Que eles fizeram isso tudo, né? Fizeram a música, né?
Música parece que eles fizeram em 8 dias a música, uma semana no máximo.
Foi.
Né? As partes do Lionel falando quando ele vai visitar o Michael Jackson, casa dele.
Da cobra, né?
Muito bom, mano.
Tinha uma cobra, tinha macaco, tinha de tudo.
Vou te falar um bagulho, eu acho muito da hora o quanto o Michael Jackson, o tamanho do Michael Jackson. Tinha acabado de lançar Thriller, não sei se é isso.
Isso.
Thriller há pouco tempo. Cara, o tamanho que o Michael Jackson já tinha, que já era lá do Jackson 5, já veio outras músicas e tal, e enfim, Thriller foi Thriller. O cara se empenhar, o cara largou até a premiação pra ir pro...
Ele ficou lá o dia inteiro, né? Ele nem foi, né?
Ensaiando no bagulho. Eu vou ficar aqui porque eu acho da hora essa ideia. Então, eu achei muito da hora ver isso, assim, sabe? O empenho que esse mano teve, mesmo com todo o tamanho, o gigantismo e...
Ele já era gigante naquela época.
Que ele era. Então, é muito foda isso. Ver o Lionel Rich, né? Um cara que, pra mim, por exemplo, eu não cresci ouvindo Lionel Rich. Pra mim era um cantor X, tá ligado? Ah, legal. Ele canta lá. Isso. Aí, ver o quanto o cara também era influente no meio da música. É muito da hora.
Sim,
da hora.
Dedicado, porque ele apresentou o AMA. Ele era o host do programa da premiação e foi direto pra lá, varou a noite. Que energia, né?
Não, aí você vê, ele apresentou parada, né? Que era, acho que era mais de 3 horas. Fez 2 apresentações ainda, né? No show.
Cantou pra caralho.
Então, assim, os caras ali, né? Até mostra um pouco, né? O próprio... Isso do Bruce Springsteen, né? Que já tava com a voz meio zoada, né? Então, geral ali saiu com... Já saiu ali zoado, né? Imagina.
Uhum.
Mas é a noite da vida. Agora, depois que eles fizeram isso, que eles viram o sucesso que fez, acho que eles fariam tudo de novo. Quem não foi, se arrependeu. Quem foi embora, se arrependeu.
Certeza. O cara que saiu.
Quem não foi se arrependeu. E eu tenho certeza que a Cyndi Lauper, que ela fala lá, o meu namorado escutou a música e falou que não vai fazer sucesso. Ainda bem que ela não escutou o namorado.
Que ego que tem esse namorado dela.
Mano.
Numa parada que tá o Michael Jackson, o Lionel Rich produzindo, um monte de Steve Wonder, Ray Charles, e o negócio vai ver sucesso.
Não, mano, esse cara, ele deve ter lido a mensagem errada, porque não é possível, com esse grupo todo, ele ter achado que não ia dar certo. O que que aconteceu? Ou ele tava, sei lá, bateu o mindinho na parede, na quina da parede esse dia, não sei o que aconteceu, mas ele devia estar muito, tipo, como...
E assim, mesmo que não desse, eles não conseguissem gravar estúdio e a gente, pô, se divertiu ali gravando, mesmo que tivesse dado errado, entendeu? Errado no quesito de não ter saído a música, né? Não ter gravado.
Nem que fosse pra falar um oi pra pessoa lembrar que você existe, né? Qualquer coisa.
Qual a oportunidade, por exemplo, que ela talvez ela teria de cantar junto com essa galera? Nenhuma, né? Provavelmente nenhuma.
Até mesmo a namorada do Prince, a Sheila aí, pô... Ela tava lá no evento do lado de um monte de fera, mesmo que ela estivesse sendo usada. Pô, eu queria ser usado que nem ela ali. Eu não ia ligar, não.
Mas o bichinho do ego não deixa, velho. Essa
não deixa.
Então, é o ego. Ali, ali foi cara, ego, total.
Ali, e artista tem muito disso, né? Tem.
Ver o tamanho dos caras que estavam lá, mano, é muito bizarro, né? Você vê uma Diana Ross. Diana Ross é gigantesca até hoje. Ela não faleceu ainda, né? Gigantesca. O Willie Nelson, o Kenny Rogers, Michael Jackson. Isso é louco, cara. É uma galera muito... Bob Dylan, Charles...
Johnny Warwick também.
É, então. É uma galera muito grande, mano.
Tina Turner, ó, mandou bem demais.
É, e do o que é a Diana Ross chegar lá, eu não lembro agora com quem foi, pedir um autógrafo, tá ligado?
Muito bom, mano. Nossa. Não,
muito da hora isso, tá ligado? Muito
porque
da
todo
hora.
Mundo era ídolo de todo mundo ali. Você é um cara famoso, pô, mas do teu lado tá um cara que também esquece o ídolo, né? Então, você é fã.
Posso fazer uma pergunta? Bem simples. Anda. Aqui. Por que o Dan Aykroyd foi convidado pra isso?
Eu acho que naquele ano ele participou daquele filme de Os Irmãos Caras de Pau, The Blue Brothers. Acho que ele era amigo das pessoas, então ele era o cara que ajudou a organizar, atrair, a falar com as pessoas. Eu acho que é isso.
Podia ser o caso do Caso Modelo. Eles até falam, né? Ah, quem vocês vão chamar, né? Tem alguém fala, né, faz a piadinha, né? Ele aparece lá.
You gonna call? É isso.
Então.
Chamaram pela piada, né? A gente viu que era a quinta série que tava lá. Foi por isso.
Pô, mas é aquilo, cara. Se te chamasse, tu não ia.
Eu ia, com certeza.
Com certeza.
Só pra ficar ali olhando, eu não ia cantar. Pô,
é estranho ele ter sido chamado, tá ligado? Pra mim é estranho, né? Porque eu não
ficar lá
ele fazia tanta coisa.
De boca aberta a noite inteira. Não iria ao banheiro.
Não, outra que eu fiquei surpresa que era. Eu não sabia que ela era cantora. Eu conheci com uma atriz que era Bette Midler. Eu não sabia que ela era cantora.
Eu acho que ela faz parte do coro, né? Ela não canta, ela não tem um solo. Mesmo assim, pô, só de estar lá perto.
Tu vê essa galera assim, cara, é uma parada inacreditável até, né?
Muito louco.
Sensacional.
Tem várias histórias também que eles contam no meio do bagulho, né? Tipo, a história do Lionel Richie falando dos dois cegos se ajudando pra ir no banheiro, pra mim, me quebrou muito.
O Ray Charles queria o banheiro, aí eu me quebrou muito, deixa que eu te levo.
Nossa, bom me demais, quebrou cara. Quebrou
muito isso, velho.
Ai, cara, é bom. E eles cantando a musiquinha ali, né? Quando pra te compensar, né? Ah, acho que é o Ray Charles. Ah, eu levo vocês pra casa e tal.
Ah, eles cantam a música do Harry Belafonte, que é da...
Sim. É eu, né?
Tô foi tão bonito. Song, né?
É o cara, Calypso, né? A música que ele fez, tava fazendo sucesso na época dele.
Né? Cara, é isso, né? E, pô, ele vai mostrando ali as partes técnicas, vai mostrando como foi feito o clipe, né? E essas coisas, esses detalhes assim, pessoais, assim, que foi muito interessante de ver, porque realmente eu não sabia desses detalhes, assim. Eu realmente não sabia que isso tinha sido gravado em um dia, né? A música foi feita assim tão rápida, né? Então, saber dessa história assim foi bem legal, cara. Bem legal. Eu gostei muito desse documentário. Gostei mesmo.
O bagulho é louco porque, assim, você para e pensa que foi uma conjunção de fatores. Trouxe todos aqueles caras pra aquele lugar. E também uma organização muito foda do Quincy Jones pra fazer funcionar em uma noite só. A gente fala que, foi muita gente foda e tal, mas acho que o mais foda de todos era o Quincy Jones pra fazer o bagulho em uma noite. Porque ele teria uma noite, não teriam. Os caras não iam voltar pra terminar aquilo.
Jamais.
Não ia.
E é isso, então assim, é uma noite na vida dos caras que o Quincy Jones ele não curtiu nada daquilo, ele só organizou e pensou o bagulho, tá ligado?
Ele era muito admirado e respeitado por todo mundo ali.
Sim. A única coisa que eu senti falta, e também não sei se ou ele não tem... Porque ele ainda é vivo, né? Ter aparecido nesse documentário, né? Eu não sei se ele não quis aparecer, não sei se ele não tem condições de saúde também de aparecer.
É.
Porque ele tá com 91 anos, né? Não sei também. Só senti... Porque aparece a maior parte da galera que tá viva ali, aparece, né?
Uhum. Ele tem um documentário só dele na Netflix, tem um documentário só sobre ele, que eu não vi ainda. Fiquei com vontade de assistir depois.
Já é um senhorzinho, né, mano?
É.
Um senhorzinho.
É sempre nesse como é que ele tá de saúde agora.
Ah, então. Ele é muito... Ele foi muito grande, né?
Sim. Qual que é o nome do documentário que tem só ele? É o nome dele?
Quincy, acho que é o nome dele.
Ah, é mesmo? Ah, legal.
Ó, o bicho, ele fez Michael Jackson, ele transformou o Michael Jackson, né? Que o Michael Jackson é hoje. Isso já é muita coisa, né?
Uma das muitas coisas. Ele catapultou a carreira do Smith, cara.
Sim, porra, pra caralho. Aquele documentário do aquele reencontro do Fresh Prince of Bel-Air. Assistiram aquilo? Reencontro que eles têm, tá?
Assisti, sim.
Eu não vi ainda.
O Will Smith conta. O Will Smith conta que o Quincy chegou pra ele e falou: amigão, ó, Agora, você tem uma hora lá pra 20 minutinhos se preparar pra sair e se apresentar, porque isso vai acontecer. E aí era pro papel do personagem principal do Louco no Pedaço. É isso, tá ligado? Tipo, é agora. Tem preparação, não tem amanhã, tem dormir, não. É agora, 20 minutos, se prepara aí, você vai fazer uma cena lá pra fazer o bagulho funcionar.
Muito fica, louco, tio. É, fica a curiosidade que na abertura do Maluco no Pedaço, ele é o taxista, né, o Quincy Jones.
Exatamente.
Que leva ele pra Belé, né? Então tem até essa simbologia aí. O cara realmente é gigante na indústria americana aí. O que eu gostei ali do final ali com a Diana Ross, né? Todo mundo ali saiu, né? Ela já tava lá, ficou lá sozinha chorando lá, falando que não queria que essa noite acabasse.
Eu entendo o sentimento dela. Porque foi a noite da vida deles. O melhor. Pra tem alguém ali que teve uma noite melhor que essa? Nossa, esse cara é bom, viu? Que é. Difícil.
É. Não, porque assim, é tanta gente grande. Grande, eles são muito grandes, todos eles. Todos eles são grandes no seu segmento, pros seus fãs. Ao mesmo tempo, quando se juntaram, viraram, tipo, pessoas super. É, exatamente. Bizarro isso, mano. Bizarro demais.
E assim, talvez pra gente, brasileiro, alguns ali a gente não tenha tanta noção, né? Por exemplo, sei lá, um Willie Nelson da vida, até uns outros artistas ali. Até mesmo o Lewis Hills e tal. Acho que não estourou tanto aqui pra fora dos Estados Unidos, né? Mas dentro dos Estados Unidos, né, esses caras são gigantes. Né? Principalmente a galera do country, né? Que é uma coisa muito mais nichada lá dentro. Estouram, né? Estouraram assim pra fora, né?
É, no Brasil talvez não chegou tanto essa galera mesmo. Chegou mais o Jackson, viu? Lionel Rich, Steve Wonder. Isso. São caras mundiais, né? Cyndi Lauper, Turner. São caras mundiais, tá ligado? Bob Dylan e tal. Mas tem muitos ali que você fala, tá, quem que é esse mano? Steve Perry, por exemplo. Quem conhece Steve Perry?
Ah, é. Também não era do meu radar.
Qual música?
É,
música do Steve Perry você conhece?
Ah, é. Don't Stop Believing, né?
É essa.
Só.
Mas assim, eu não associava a música a ele. Eu não sabia o nome da música.
Também não.
Eu associava a música, ouvia a música, mas Steve Perry, sei lá.
Mas é aquilo, tá ligado? Pra gente, porque lá dentro dos Estados Unidos, ele deve ser gigantesco, tá ligado? Deve ter uma base de fãs absurda. Aqui no Brasil, nem tanto. Ah, isso. Outras tentativas disso, né? War the World 25 for Hate pelo Haiti, né?
Ah, é? Não sabia.
Também foi o... É, teve o Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Rich também. Aí, mano, é uma galera. Justin Bieber, Nicole Scherzinger.
Nossa, Hudson, eu nem vi isso. Quando que foi isso?
Ruben, Tony Bennett, Mary J. Blige, Michael Jackson, Barbara Streisand, Miley Cyrus, Nick Iglesias, Jamie Foxx, Dean, Adam Levine, Pink, mano, Usher, Adam Levine, Streisand, repetindo, eu acho já, né? Os caras que colocaram duas vezes aqui. Usher, Celine Dion, Ferg, Nick Jones, Toni Braxton. É muita gente. Lil Wayne, Akon, Will.i.am, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Kanye West, é muita gente. Toda essa galera também cantou uma música. Conheço a música, tá? Infelizmente eu não conheço a música. Mas também fez uma música em bagulho do Haiti.
Ah, foi em 2010? É isso?
2010, isso.
Caraca,
passou aquele terremoto absurdo no Haiti, né? Então,
se
isso.
Eu não sei se hoje é possível você fazer um We Are The World que tivesse a mesma relevância.
Porque os caras, né? Mano, na época era muito diferente, né? Então...
Mudou muito a forma que você tem a mídia hoje. Você tem streamer, você tem YouTube, tá todo mundo nichado. Gente que não assiste mais TV, né? Você não consegue fazer um lançamento mundial. Que toca numa rádio, que as pessoas não assistem mais uma rádio como eu via na década de 80. As coisas estão. Você tem muito mais. Hoje é impossível você ver, conhecer tudo e ouvir tudo que existe.
Também teve um outro no Brasil, Nordeste Já, um disco gravado em 85. Criança carente no Nordeste, tá ligado? Pra população carente no Nordeste. Aí era o projeto SOS Nordeste, que depois viria a ser chamado de Criança Esperança, da Globo.
Olha só.
Virou um bagulho gigantesco, tá ligado? E tem gente pra caralho também, né? Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, Rita Lee, Gonzaguinha, Elba Ramalho, Fofó de Belém, Tim Maia, Roberto Carlos e afins. E grande elenco.
É legal isso ter inspirado tanta coisa depois, né?
Sim.
Muito, muito foda.
A música foi um sucesso, né? E ela arrecadou o equivalente hoje a 160 bilhões, né?
De dólares.
De dólares, né? Então, muita grana.
80 bilhões de reais, né? Basicamente.
Aproximadamente.
Por aí.
Na época que tudo isso aconteceu, eu não tava viva ainda, né? Mas teve algum momento ali na minha escola, ou no fundamental, por algum motivo a escola inteira resolveu que durante o ano a gente ia falar sobre essa música. E com falar sobre essa música, eu quero dizer só que eles iam tocar pra gente em aulas diferentes pra gente aprender a letra. A gente não aprendeu nada em relação a quem tava cantando. Eu só sabia que, tipo, Michael Jackson cantou na época. Isso foi todo... Vamos cantar juntos. Foi o que a escola fez, né? Mas eu achei interessante assistindo porque tinha muitos artistas ali no meio que, um, eu não sabia que tinham participado. Ou, dois, eu conhecia as músicas, mas eu não sabia, tipo, colocar o rosto na voz, sabe? E foi interessante, enquanto eu tava assistindo, quando as pessoas foram cantando, eu fui percebendo que, na época que eu dançava, eu dancei pra várias músicas, eu tive coreografias com músicas de várias dessas pessoas. E foi tão legal, porque foi um negócio, tipo, foi muito pessoal isso aí, mas foi uma camada a mais de quando eu tava assistindo, de ficar, tipo, nossa, eu lembro, eu tive uma coreografia de break pra música desse cara. Então, nossa, eu ouvi X música numa coreografia de sapateado, enfim. E aí foi quase um minigame enquanto eu tava assistindo reconhecer esses caras. Essas moças, então foi um negócio a mais, assim, que eu me diverti bastante enquanto eu tava vendo. E também, obviamente, ver o rosto dessas pessoas, que eu conheço a versão mais velha deles, vendo eles tão novinhos, assim, né? Nossa, eu gostei muito e eu super recomendo. Então, inclusive, pra quem não estava vivo na época, pode ser um negócio interessante, olha só. Por vários
motivos. Pra descobrir músicas novas, novas, assim, músicas total. Novas pra pessoa, músicas antigas que a pessoa não conhecia, né?
Sim, total. Não, e até muito teve gente ali que eu não conhecia, eu ouvi a voz, achei a voz maravilhosa e depois eu fui ver o que a pessoa tinha feito. Isso é muito legal também.
Tem muito filme.
Eu já conhecia as músicas, né?
Direto. Todos eles,
Eu acabei gostando de muito artista, música, da música, por causa, às vezes, de filme. Que vejo um filme, tem uma trilha sonora foda, pô, que trilha é essa? Eu vou olhar, vou pesquisar e, pô, esse artista é legal. Você passa a gostar. Foi assim com o David Bowie, eu assisti Labirinto, A Meja do Tempo.
Maravilhoso, Labirinto.
Criança. Apareceu o David Bowie, ele fez todas as músicas do filme. Foi ali que eu me apaixonei pelo David Bowie, fui pesquisar o cara, assim, a escutar o cara, né? Coisa nova, né?
Sim. E até, e aquilo, se você gosta de música, assim, história da música, eu acho que vale muito a pena ver. Assim.
Ah, vale muito.
É uma parte da história da música aí, com certeza, né? Vale a pena ir atrás.
Ali é a história dos anos 80, né? Cenário norte-americano, né?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido um excelente documentário. Como a gente falou aí no começo, tem na Netflix, então tá facinho pra assistir. Vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e seus jabás. Vai lá, Bia.
Olha, muito obrigado pela gravação a todo mundo. E, como eu disse, eu acho que eu falei isso em off, na verdade. Eu gosto muito de assistir documentário como um todo, então tava no meu radar pra assistir por conta de ser um documentário. E eu coloquei na frente de outros, porque a gente ia ter gravação. E eu agradeço muito, viu? Então, obrigada, Bob, pela ideia. Tipo, de verdade, eu gostei muito de assistir. E eu ia ter assistido muito mais tarde, assim.
Fico feliz.
Então, agradeço mesmo. Foi muito bom falar com vocês a respeito. E quem ouviu até aqui e não assistiu, vai assistir. Tá muito legal. E eles conseguiram gravar tanta coisa dentro enquanto tava acontecendo que é muito doido de ver, assim. Porque eles estão de parabéns, né? Toda essa parte por fora de o quanto eles conseguiram registrar daquela noite. Eu sei que, obviamente, tinha o fator que eles sabiam, né? Vai ter toda essa galera aqui, é obrigação registrar, né? Porque não vai acontecer de novo nunca mais. Mas só o fato deles terem conseguido. E o jeito que eles montaram o documentário também ficou excelente. Eu gostei muito de ver as pessoas conversando, falando sobre, né? Inclusive, na própria sala, teve momentos muito bonitinhos de uma ou outra pessoa falando, tipo, ali era onde tal coisa aconteceu naquela noite. É. E foi o Lionel Rich, né? Que fala que esse lugar foi a minha casa. É aqui que eu penso quando eu penso no lugar que eu me sinto em casa, nessa sala. E, nossa, eu achei tão bonito. Eu gostei bastante disso. Então, mais uma vez, obrigada. Todos. E pra quem quiser, aí podem me achar no Instagram como B_Bock, Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast, do Jogando Casualmente, do Só Mesma Coisa. Além disso, eu estou com commissions abertas, então capas e artes para livro, incluindo material extra como marcador de página e trailer animado, ilustrações tradicionais digitais, animações e motion, pack pra Twitch, tudo que se implica, então HUD, emotes animados e estáticos, thumb, imagem para donate, Nate e tudo o resto. Também material pra jogo, pra quem não sabe, eu sou game designer. Então, desde level design, roteiro, até tudo 3D e 2D, eu já fiz e faço isso pra tabuleiro, carta, jogo de celular, PC, enfim, consoles. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer, ou não faço por algum motivo, a gente pode conversar, eu aprendo, eu te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda, porque eu com certeza conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você quer, seja esse artista, eu ou outra pessoa.
Ah, que da hora. Bob. Então, eu tenho minha empresa de impressão 3D e o meu site é memetoys.com.br. Eu crio personagens nostálgicos de desenho antigo, de desenho novo, faço modelos de foguete para vender. E eu queria recomendar um canal, eu fiz parceria com ele há pouco tempo, do Juliano Regueto. É um canal sobre ciências. No YouTube se chama Somos Breves Porque Somos Míopes. O cara é muito bom, ele faz um roteiro primoroso, tem uma didática ótima, ele é roteirista, ator, e ele, a temática dele é sobre ciências. E agora a gente tá fazendo uma parceria, eu faço os modelos de foguete da SLS Artemis, a SpaceX, tá fazendo um monte de testes, aí já fiz o modelo do telescópio James Webb. Então se você gosta de ciências, curte o canal dele e dá uma visitada no meu site. Ah, Bia, às vezes eu preciso de modelagem 3D, agora eu tenho você também na minha listinha.
Nossa,
aqui
você falou, eu já abri um site na velocidade da luz aqui, porque eu adoro fazer modelagem, e faz pouco tempo eu fiz um modelo para mascote para impressão 3D também.
Ah, você precisa de impressão 3D, fala comigo.
Nossa, eu achei maravilhoso, eu tô olhando as coisas. Parabéns. O Frank tá incrível.
Ah, valeu.
Especificamente, nossa.
Ah, tá falando do Frank do Puxa Frango, do Pica-Pau, é isso, né?
Esse mesmo, maravilhoso. Nossa.
Ah, que legal.
Pô, esse boneco é maravilhoso. Ô, Bob, você tem que aparecer mais vezes aí.
Ah, desculpa, cara. Às vezes eu fico sumido. Aí eu vejo um negócio, né, eu vejo um documentário como esse. Pô, eu queria falar sobre esse documentário. Eu vou falar com o Diego. Ô, Diego, vocês gravaram um negócio, alguma coisa sobre esse documentário, me chama aí. Desculpa não interagir mais no grupo. Putz, eu trabalho demais. Eu sei que você também trabalha pra caramba. Todo mundo tá na correria.
Não, tranquilo. Não, tudo que a gente fala. Quando o Bob pede lá, a gente fala, pô, tem que gravar, porque, pô, ele quase não pede. Ele é o mago, aparece, nunca tá atrasado, aparece.
Nossa,
vou falar em Mestre dos Magos, eu tô pra fazer ele, modelar ele em 3D e coloca pra vender também.
Ai, tá, sim. Mas, ó, qualquer documentário que você quiser gravar, eu assisto pra gravar. Ah, me avise. Documentário é muito bom.
Prazer conhecer vocês, Gabriel. Aí. O Diego já conhecia, mas a Bia e o Gabriel não.
Foi um prazer também.
Prazer total.
Tá legal.
Bom, eu não faço modelagem 3D, eu não sou game designer, eu sou só um podcaster, e se você quiser me ouvir falando besteiras na internet, só procurar no arroba 7 letras podcast, Instagram, Twitter e Facebook. Em qualquer agregador, só procurar 7 letras. Também tem um podcast de cinema, que eu falo a minha experiência vendo filmes antigos, filmes preto e branco. Diego está devendo uma gravaçãozinha, Bia está devendo uma gravaçãozinha. Mas
umas três.
Tudo bem, sem problema, quando der, manda. E é isso, então quem quiser ouvir lá nossas experiências assistindo filmes antigos, filmes fora do comum, de branco, mudo, enfim, tudo o que não é comum hoje, pode procurar no arroba Cinecult Podcast, no Instagram e no Twitter, nos agregadores, só procurar por Cinecult. É nóis, valeu, foi bem da hora. Falar de música boa, falar de coisa boa é fácil pra caramba, né?
É da hora. É gostoso.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima semana e valeu.
Tchau.
Falou.
Falou, tchau, pessoal.